Ei, pá, já estão aqui a descer. É penalti ou não é penalti?
À primeira vista, para mim era penalti, mas visto depois na repetição, não é penalti.
Não vamos dizer de qual é que estamos a falar. Mas é penalti ou não é penalti?
Do que estávamos a falar, para mim é.
Para mim não é penalti. Não é penalti porque o Mangala vai...
Ah, já disseste qual é.
Já se entregou.
Já te entregaste. Já
entregaste. O Mangala vai a correr, vai no caminho dele e é o... E sim, realmente tu vês que é o Francisco Conceição que vai para cima dele.
Isso é verdade, mas antes... De frente, na câmara de frente, dá para perceber que ele começa a agarrá-lo.
Yeah. Ah, não, mas
mete o braço por cima.
Mas continuam os dois, isto não é basquete. No basquete é que não podes.
Está a agarrá-lo.
Não.
Não haver contacto. Não é, agarrar.
Não, eles continuaram
isto
ali.
Já passou malta.
Mas também digo, não é escandaloso. Se ele marcasse, para mim, achava escandaloso.
Sim,
não marcando, também aceita a decisão.
Isso é mais.
Agora acho que se deixamos já agora começar por aí.
Deixa-me só dar as boas-vindas.
Estou de acordo.
Nem
eu não quero saber. Eu estou de acordo.
Logo, meu.
Eu estou de acordo que o Porto tem razão relativamente à arbitragem que foi feita, que foi uma arbitragem muito fraca. E já te digo, agora faz essa abertura.
Foi fraca, mas não quer dizer que prejudicado.
Malta, sejam muito bem-vindos.
Ah, ok.
A mais.
Por acaso, neste lance, eu continuo a achar que sim.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mata-Mata. Hoje decidimos gravar porque o Bruno disse, eu não queria gravar hoje. Atenção, fica já aqui dito. Aqui não há merdas. Mas o Bruno e o Pedro. Não, isto é, as ondas são sagradas, portanto, nem que seja mais pequeno.
Isso respeitar as pessoas, meu. Isso não respeita ninguém.
Meu.
Porque eu acho que podia ser engraçado na quarta-feira, depois do jogo do derby, fazemos um programa especial sobre o primeiro finalista.
E podemos fazer isso.
Do Jamor.
Se isto hoje correr bem, porque é que não
vai. O problema é que se amanhã não correr bem, quarta-feira, quem não está aqui sou eu, mas de qualquer forma, isto continua.
Não, claro.
Portanto, era só isso. Um abraço, Pep, assina aqui, Guilherme Cabral.
Não, cada um assina.
Cada um assina. E acho que se nós quisermos falar já daquilo que aconteceu, que é o tema mais quente de todos, deixa-me que te diga que é um péssimo exemplo para aquilo que é o futebol português no que toca aos comportamentos efusivos dos jogadores do Porto. É estranho dizer Porto e todos os outros falarem Futebol Clube de Porto, Futebol Clube de Porto, Futebol Clube de Porto. Acho que é evidente que os ânimos estavam exaltados. Francisco Conceição jamais pode dirigir ao árbitro daquela forma.
Mas, por exemplo, perguntou ao Pedro, achas que o Francisco Conceição devia ser expulso?
Acho.
Achas?
Quando?
Mas é que na situação do Di Maria achaste que não?
Não.
Sim.
Como assim?
É verdade.
De encostar a cabeça?
Sim. Disseste que não tinha que ser expulso.
Segundo amarelo. O Di Maria foi vermelho direto.
O Di Maria não leva cartão.
O Di Maria não leva.
O Di Maria não leva cartão.
Não, eu disse que não devia ser expulso. Certo?
Certo.
Sim.
E agora levou o segundo amarelo. Está certo?
Não.
Então. Ah, não. Ele leva amarelo nessa jogada.
Certo. E então?
Leva amarelo.
Claro.
Eu estou a dizer que devia ter levado um segundo amarelo logo a seguir depois de continuar.
Quando chamou aqueles nomes ao árbitro?
Sim.
E quem o Di Maria não sei se chamou.
A única...
nomes ao árbitro.
Ah, então vê-se. Vê-se perfeitamente.
Era para o gajo ouvi-lo bem, estava muito assustado.
Então disse em português, portanto o outro pode não ter percebido.
Mas não percebe espanhol.
Este aqui disse mesmo bem em português.
Aquilo que eu, ao ver aquele lance, aquilo que eu pensei, e não conhecendo o Roberto Martínez, mas tendo uma ideia pré-concebida da pessoa, é que eu acho que em condições normais o selecionador não o vai convocar tão depressa. Não sei porquê, tenho esse feeling. Acho que ele não se revê naquele tipo de coisas. E acho que o Francisco Conceição é um miúdo. Epá, e aquela postura não é adequada. Sim, independentemente de ser do
forma
Porto,
como
Sporting,
saiu,
enfim. Repara uma coisa, o Francisco Conceição é assim, não é? Vem de uma semana em que se falou muito do pai, e ele é filho do Sérgio Conceição e é irmão do rapaz que foi empurrado pelo outro espanhol, e é irmão também do outro que foi ver o jogo e aquilo deu merda. Portanto, aquilo estava o coquetel perfeito para lhe saltar a tampa, ok? Não. Foi o que eu achei. Sim, e o gajo está neste momento naquela de que o problema é o apelido dele. Tanto que ele até vira-se, isto é por causa do meu apelido, Conceição, eu sei, tenho muito orgulho nisto. Só que toda esta envolvência acho que não faz parte, não está a fazer falta ao futebol, não faz de todo falta ao futebol, acho que está a mais. Agora, é um jogo, o Porto queria ganhar com tudo, não conseguiu, até acho que... Não acho que o Porto será assim tão roubado, acho que o Porto não tem uma exibição feliz. Acho que o Porto...
O Porto jogou ao nível que tem jogado.
O Otávio, que tem estado, para mim, tem sido e está a aprender com o pé, portanto tem tudo para ser um enorme central. Queimou o Diogo Costa, mesmo assim, aquele passo ali, claro que o Diogo Costa se calhar tinha que mandar uma sardinha logo para a frente, mas
e a seguir faz uma agressão.
Expulso.
E assim faz uma agressão.
Não, foi expulso o Diogo Costa. Foi
não, o Otávio.
O Otávio
é um defesa.
O Otávio depois também podia ter sido expulso.
Eu acho que quando o Porto se queixa da arbitragem deve estar a referir a estes casos. Eu não percebi, mas não vi mais. Mas o Otávio deveria ter sido expulso. O Francisco Conceição devia ter sido expulso antes do que foi. O Wendel no final tinha que levar 3 ou 4 jogos castigo por tentar, porque ele ia feito para afiambrar o
empurrou o Scalding.
Quer dizer, hoje li que não lhe vai acontecer nada. Por isso é que depois.
Mas o Di Maria, por escrever tipo no Instagram, coisas, contra tudo e contra tipo todos, é castigado, não é?
Pronto, é este tipo de situações que não se percebe, e acho que são os próprios dirigentes e os próprios árbitros que depois dão asa que isto aconteça. Da outra vez do Di Maria, quando eu te disse que não acho admissível um jogador crescer daquela forma e encostar a cabeça num árbitro, porque aquilo, se tu deixas fazer aquilo, um jogador está a ver, diz, bem, eu sei que a linha pelo menos fica um bocadinho mais do que ali, fica um bocadinho mais longe do que está ali.
Essa perspectiva.
Então, se ele encosta a cabeça e não lhe acontece nada, epá, eu agora, quando lhe encostar a cabeça, já lhe vou encostar a cabeça e já lhe vou dar um bocadinho mais. Ainda lhe vou chamar dois ou três nomes para perceber se a linha é ali ou não. E o jogador vai sempre esticando a corda. E não pode acontecer porque tu não vês isto nos outros campeonatos. É impensável tu ver isto.
Pensava que tu estavas a dar razão aos protestos dos jogadores do Porto sobre a arbitragem. Afinal, estavas a ser...
Não, estava a dar razão.
Ele deu uma formação pela... ao meio para enganar.
Ele estava a dar razão pela fraca arbitragem, pelas más decisões que houve no jogo.
Não. Factualmente é assim. Factualmente, eu continuo a achar que é penalti. Ok. É muito duvidoso. É verdade. Agora, olhando para o jogo em si, o Porto não perdeu por causa disso. Sim, o Porto não perdeu porque não foi competente. E o Estoril teve muito mérito, mais uma vez. É a terceira vez. Epá, é que, factualmente,
não acho jogos, em quatro jogos são
factualmente,
três.
Não factualmente,
não acho nada.
O que é que não achas nada?
Se para ti é penalti,
está bem.
O Porto se marca aquele penalti, jamais perdeu o jogo, acho eu.
Tudo bem, ok.
É futurologia, mas acho que esse penalti, ele tem toda a razão.
Em termos de jogo, o Porto não fez nada que se possa sentir indignado que perdeu por causa da arbitragem.
E onde nós nos demos?
Até foi, não é beneficiado.
Isso foi, eu acho que a partir de certa altura aquilo descontrolou.
E onde nós onde nos devemos centrar é, se nessa altura o penalti que para ti é, para mim não é, e independentemente disso...
É duvidoso, seja para que lado for, é duvidoso.
Okay? Não, é aquele, lance completamente escandaloso.
Sim.
Não é o lance do Di Maria que para mim é escandaloso. Sim. Não é penalti em lado nenhum.
Uhum.
E ali para mim é penalti, tu dizes que não é, mas não é uma coisa que seja duvidosa, portanto, claro. Não, acho que não é motivo para cancelar uma conferência de imprensa, para chegar ao final do jogo e ter aquele tipo de reação, para os jogadores agirem daquela forma, não faz sentido nenhum. Eu estava a ver o jogo e lembrava-me do seguinte, eu vi muitas parecenças entre o Estoril e o Porto. Em que medida? Na medida em que o Porto esta época, nos jogos difíceis, dá sempre a melhor imagem de si próprio.
Uhum.
Consegue-se transcender e fazer grandes, né, jogos.
Entranhas do Porto mesmo.
Nos outros jogos que é teoricamente mais fáceis, é onde tem vacilado, e por isso é que são 23 pontos. O Estoril tem perdido pontos, jogos que são do campeonato deles, e depois quando chega assim a jogos mais complicados, foi com o Benfica, foi com o Braga mesmo perdendo a Taça da Liga, Deu uma boa réplica, sim, sim, de si, sim, próprio. Com o Porto em 4 são três jogos, e vejo muitas semelhanças entre eles. Portanto, contra equipas grandes acabam por se agigantar, e contra as outras acabam por se enfraquecer e mostrar a pior imagem de si próprios, e aqui foi o que aconteceu. Portanto, aqui temos um Porto e temos um Estoril em que o Porto é logicamente superior ao Estoril, e foi o Estoril que superiorizou e fez o jogo deles.
Não há ninguém no Porto que tenha destacado. Não. Não, foi um jogo muito, muito, muito fraco, e epá, e o Estoril teve mérito, é o que estás a dizer.
Sim.
A verdade é que em 4 jogos ganha 3. Não é normal. Eu não me lembro disto ter acontecido
numa época.
Sim. E para o campeonato ganhou os dois, não foi?
Para o campeonato ganhou lá.
Tem 8 vitórias, 2. Isto ainda é mais assustador. 8 vitórias, 2 são contra o Porto.
Sim.
E é. O Benfica passou muito mal lá para ganhar o jogo, o gol do António Silva. Na Luz também foi o que foi.
Mas eu com
o Sporting já não lembro como é que foi o Sporting no Estoril.
Tem tido mais dificuldade Sporting nas equipas do seu campeonato. Não me lembro. O Estoril tem tido mais dificuldade nas equipas do seu campeonato do que o... Do
dá uma réplica. Mesmo
que contra equipas... Em Alvalade vão acabar. Sim, já foi. Já jogou, porque agora na segunda mão já foi a Alvalade.
Deu um cabaz, mas até determinado ponto a coisa estava ali.
Eu acho que tem muito a ver. Eu, por acaso... Achava que o Porto ia ganhar tranquilamente, honestamente. Aliás, depois daqueles jogos, três jogos ou dois jogos sem ganhar, percebi perfeitamente que depois houve uma taça de Portugal e que o Porto chegou lá e deu a volta e achava sinceramente que ia dar continuidade a isso. Mas vi um Estoril. É que não é só falar do demérito do Porto. O Porto obviamente tem demérito ali muitas vezes, na bola colada ao pé, Francisco Conceição e Galeno, a ver qual deles é que quer levar a bola mais longe, ou seja, pouco jogo em equipa, na minha opinião. Epá, mas o Estoril joga bem a bola, ponto.
Sim, sim, ponto. Há muito tempo.
E fez uma coisa diferente.
Foi uma equipa que perdeu muitos jogadores, mano.
Sim, e o Estoril fez uma coisa diferente neste jogo, ao contrário dos outros. Que nos outros jogos, um bocado na onda daquilo que o Bruno estava a dizer, vai de peito aberto, olhos nos olhos, seja contra quem for, e depois esquece, mama golos lá atrás como ao caraças. Agora acho que teve uma abordagem um bocadinho diferente. Daquilo que eu vi foi uma equipa um bocado mais fechada lá atrás, e depois quando podia sair para contra-ataque saía com muita qualidade e velocidade. Acho que foi isso que aconteceu. Não sei onde é que vai parar esta, não queria dizer choradeira, mas esta raiva, este ímpeto do Porto no que toca àquilo que eles consideram que podia ter feito melhor, no que toca à arbitragem e pouco sentido autocrítico. Não sei se isto é mesmo assim, acho que eles lá dentro saberão mais do que ninguém, que tem que fazer melhor, não é?
Lembras-te do que é que o Arthur disse aqui? A culpa nunca é do jogador.
Certo, mas o treinador, achas que o treinador vai fazer o quê? Passar a mão no pelo e dizer vocês têm razão, fizeram tudo para ganhar?
Não sei, acho que não, quero acreditar que não, mas o grande foco é realmente a arbitragem, acho eu. Deu para entender isso, não é?
Sim, pá, e depois não sei o que é que...
Eu acho que há ali uma saturação, já do Sérgio e da equipa e...
Sim, e houve aquele tema da família dele, eu acho que isso teve mesmo influência na semana que,
é provável,
que a família dele teve... E daquilo que possa ter acontecido.
Não falámos sobre isso. As imagens que se vê, de facto, não é nada do que se falou, não é? Agora, podemos criticar o que é que ele vai fazer para o relevado.
Foi convidado.
Ah, foi ao relevado, foi convidado.
Foi convidado para lá estar, sim.
Pronto, então, mais uma razão.
Eu não vi nada, vi nada de extraordinário.
Eu só vejo ele a meter a cara na cara
dizer
do árbitro.
Que o Sérgio Conceição desceu ao relevado e começou a empurrar as coisas, não vi nada disso.
Pá, isto pelo menos...
Eu não vi nada
disso. Foi o que...
Não, vê-se ele a meter a mão na cara do árbitro, mas não sei, a imagem também não é muito clara, não sei se é uma palmada, se é uma... Pronto, era de evitar, a verdade, não é? Mas lá está. É, infelizmente o Sérgio ferve em pouca água e
apesar de tudo
evitar esse tipo de...
O Francisco vinha de uma boa fase até da seleção, primeira convocatória,
ia jogar bem,
jogar bem. Isto era escusado, e depois mesmo aquele comportamento a minorizar os adeptos do Estoril porque ele é Porto e não sei, quer dizer, se fosse contra o Benfica eu até entendi, essas provocações são rivalidades. Agora ali, quer dizer, o Estoril não era tido nem achado no que estava a acontecer, partiu com um bom futebol. O outro jogador do Estoril que é expulso, é bem expulso. Eu a partir da primeira vez achava que não, mas realmente o Galeno ia disparado para
ali,
a frente.
Portanto, ao meio campo. A única dúvida seria pela distância que estava da baliza, não é? Mas a verdade é que ele ia isolar-se.
Ele ia disparar em
direção à baliza.
Parece que foi expulso.
Eu acho que tirando o lance do penalti que eles entendem que seria penalti, que é o único lance que eu vejo assim mais controverso. De resto, aliás, não é esse mais controverso. O Otávio leva amarelo e tinha que levar vermelho. Ele não quis saber
nem disputar a bola.
Ali foi mesmo varrer o homem. O Francisco Conceição devia ter sido antes expulso. E para mim eu acho que não se admite depois daquele triste espetáculo no final e ver o Wendel a fazer o que faz da forma como faz e se não levar nenhum castigo, eu acho que é um...
Há pior que o Wendel nesta história toda. Há pior do
tu
que
quando
o
vês,
há
tu,
pior.
Tu quando vês ser o Sérgio Conceição a separar as coisas para ir, é porque alguma coisa está não está bem.
E quem é que vai lá logo a seguir? O Vendel é jogador, esteve lá dentro, sente as dores, sente a azia, sente aquilo tudo. Mas não, o que é que aquele senhor Luís Gonçalves a seguir foi fazer?
Fez outro, mas
a correr, que nem um cão raivoso, acima do árbitro, depois é mãos normal. Nas costas mesmo daquela, estou intimidado, mas não te vou bater.
Esse é o normal.
Isto continua, percebes? Eu acho que é isto, e a mim parece-me, quando o Vilas Boas reage e diz que é preciso tirar relações para haver mais, para o futebol português evoluir desta jornada, obviamente que eu aqui acho que ele não está a sapor nem de um lado nem do outro, está só a pôr... Eu não sei qual é o lado.
A curtir o momento. Está sentado a curtir.
Está a falar para os adeptos do Porto, portanto, cada um vai entender como quiser.
Não gosta de perder, não é?
Mas,
vai entender como quiser.
Mas ele, quando
mesmo
fala da jornada,
o portista não gosta de ver isto.
Sim, eu acho. Ele, quando fala da jornada, está a falar também do que aconteceu na Luz. Já lá vamos falar disso, mas também tenho a minha opinião. E daquilo que é, acho eu, o comportamento daquela malta que eu tenho a certeza que não vai transitar caso o Vilas Boas ganhe. Luís Gonçalves.
Ah, sim.
Acho eu.
Sim.
Agora, acho que sim, acho que é um jogo que sinceramente fico surpreendido com o resultado, mas mais uma vez o Porto a ser Porto no que toca a esta, não sei se diria raça ou raiva ou não sei o nome.
Ah, foi uma coisa que funcionou durante muitos anos e que ainda persiste, mas que não está a ter grandes resultados.
O que é que vocês acharam do Pinto da Costa na conferência de imprensa? Acham que isso pode ter influência amanhã?
Não.
Já não?
Amanhã.
Sim, amanhã. Não ajuda amanhã.
Não.
Acho que não.
Eu acho que chegou um ponto.
E acho que até foi... Mas não é o que ele quer ao fazer isto?
Eu acho que...
Condicionar, achas?
Sim.
Eu acho que ninguém
liga. Eu acho que ele até foi... Eu acho que não devia ter ido, sinceramente.
Mas não é um sinal de liderança quando ele sente que o Porto é prejudicado, agora vamos aqui e vamos fazer isto? Achas que é para limpar porque temos eleições?
Pode ter resultado. O que eu acho é que isto já se tornou demasiado habitual. E quando as coisas se repetem tantas vezes e não são coisas negativas, epá,
nós,
eu acho que...
sempre, nós damos aqui muita importância à comunicação. E a comunicação do Pinto da Costa hoje não tem nada a ver com aquela que era há 10 anos atrás.
Não achas que é a mesma?
Não. Começa logo pelo simples facto de tu já trocares os nomes, já dá ali um...
sim, mas já viste a idade
própria. Mas e não é só isso?
Sim, mas é isso mesmo.
O próprio
Vilas Boas acabou por dizer que é uma pessoa que neste momento já não está nas capacidades plenas para desempenhar a sua função. E eu acho que isso é bem evidente, todo o respeito à história do homem.
Aqui o que aconteceu foi, assemelha-se àquilo que costumo falar em relação ao Roger Schmidt, que é, ele tentou escamotear uma coisa que foi aos olhos de toda a gente, foi algo horrível. E portanto tentou deu a entender que a gente só não ganhou por causa da arbitragem e tal. E o Schmidt é a mesma coisa, só ele é que vê determinadas coisas que mais ninguém vê. E eu acho que aqui... as pessoas não são burras, não é? Hoje em dia as pessoas têm uma ideia, veem as coisas, pá, podes enganar uma vez, duas, epá.
Eu gostava, já que estamos a falar de penaltis, de puxar agora aqui o jogo do Benfica e matamos aqui os assuntos dos penaltis e da arbitragem. Então, queres dizer uma coisa antes?
Só terminar do Porto. Esta semana despediu-se o responsável da área financeira do Futebol Clube do Porto, Fernando Gomes, que obviamente... não é o responsável único dos problemas financeiros do Futebol Clube do Porto, é porque ele já vem de antes dele, provavelmente, mas é a figura máxima dentro daquela área e, portanto, o Porto achou por bem, e esta direção, livrar-se, digamos, de uma pessoa que está associada a algo muito negativo para o clube. E pronto, era só para deixar aqui essa nota. Que vale... quer dizer muito.
É o início de uma renovação que o Pinto da Costa está a tentar.
Se calhar já devia ter tido, já devia ter feito, não é? Se calhar já devia ter feito.
Eu acho, por acaso, que sobre a conferência, a minha opinião é que ele, neste momento, vai fazer de tudo para chamar as hostes, neste caso as hostes são os adeptos do Porto, à sua razão, e que não é mais do que uma medida populista para no momento das eleições perceberem, epá, ele continua a ser líder, ele foi lá, ele falou dos árbitros, disse o que tinha a dizer, e com isso tentar ganhar votos nas eleições, porque não sei se soubesse eleições isto tinha acontecido desta forma.
Não sei. Acho que ele fez o que fez N vezes já, não é?
Mas
não sei se o beneficiou mais que o que o prejudicou, não é
nenhuma das medidas, imagina, o Porto, se não ganhar até às eleições... Isto, o mais fácil de um adepto chegar lá que vive de coração, mas, é tal.
O que é que o Porto pode ganhar ainda? É a taça? Pode ganhar a Taça de Portugal.
Pode. Tem dois jogos com o Vitória, à semelhança com o Benfica. Isto foi engraçado, o campeonato teve estas coincidências. O Benfica joga com o Sporting e depois joga em Alvalade. E o Porto a mesma coisa, joga com o Vitória e depois joga outra vez com o Vitória. Ou seja, são duas equipas. Pá, o Vitória, se ganha o Porto, salvo erro, fica 3 pontos do Porto. Eu posso, o Vitória tem 53, 58. Fica a 2 pontos. Se o Vitória ganhar ao Porto. Portanto, isto tem aqui muito ainda por onde se pegar. E o Braga ainda não jogou. Portanto, o Braga também pode ficar aqui a 2 pontos do Porto.
Só 2 com o Portimonense.
Pá, parece-me a mim que isto está demasiado... Está demasiado...
Ao rubro.
Sobre o Benfica... eu vi esta semana nos comentários, acho que até foi na CNN, um dos comentadores mandaram isso lá para o grupo a dizer que esperava que o Schmidt fosse falar. Ou da mesma forma que o árbitro quis marcar aquele penalti, ele devia ter chegado lá e dizer... Mas uma coisa é queremos ser sérios e lembrar outras coisas. Outra coisa é queremos ser demagogos. Porque o Schmidt não ia chegar ao final da conferência de imprensa e dizer, não, o Di Maria não é penalti, mas o árbitro quis marcar e marcou, mas nós nem ganhámos por aí. Quer dizer, não existe também. Uma coisa é criticarmos a falta de comunicação dele, outra coisa é querermos quase uma demagogia que não existe no futebol. Parece-me a mim que isso, logo aí, é um bocado absurdo pensarmos nisso, já é tentarmos pegar por tudo. Pá, e depois acho que o Benfica, ainda bem, do meu ponto de vista, que não ganha com aquele penalti, que não é penalti em lado nenhum. Mas gostava que este rigor, e já uma vez falámos aqui, quando é golo é golo, quando não é golo não é golo, deve-se olhar para o penalti de outra forma, que este rigor da marcação e da repetição fosse aplicado sempre. Sempre quando não é golo. Porque o primeiro penalti do Di Maria também tem um jogador dentro da área. Se fizeres o pause, há um jogador do Chaves que está dentro da área. Mas ainda havia muito tempo a jogar. Ou seja, tudo isto que acaba por acontecer, acho que acaba por ser... a meu ponto de vista, uma vergonha para a arbitragem, porque depois leva a pensar que são determinados clubes que estão a ser ajudados quando o Benfica está a jogar contra o último classificado, quer dizer, é uma vergonha ter que depender a decisões de arbitragem para ganhar um jogo daqueles, quando tem os jogadores que tem, quando se calhar um jogador paga o plantel todo deles, e não estou a falar de Di Maria, podemos começar a descer aqui para baixo, não sei se o Arnaldo Coxo dá para aquilo tudo, por exemplo. Acho sinceramente que é um jogo decidido porque há um pequeno genial que desvia a bola de cabeça. Uma vez mais um jogo decidido em bola parada. Parece-me a mim que as decisões de perigo do Benfica são sem bolas paradas. É os penaltis, aquela bola do Di Maria. E depois jogo corrido continua a ser zero. Já falámos disso aqui, não vou bater mais no ceguinho da minha parte. No final da época faço o meu rescaldo, até lá. Já vos disse que não quero falar muito mais sobre aquilo que é o futebol do Benfica joga.
Não há muito mais para dizer.
Não há muito mais a dizer.
O treinador disse, ouvi na rádio a conferência, que, se não estou em erro, tinham estado muito bem nos primeiros 80 metros. Os últimos 20 é que tinham tido mais dificuldade. Quer dizer, isto é a gozar com a malta, não é?
Sabes, nos primeiros 80 metros só estava o Benfica.
Exato. Isto é brincar com quem, meu?
O Chaves estava lá atrás.
Isto é gozar com quem?
O Chaves
teve os seus 20 metros, portanto, a gente só teve dificuldade onde estava o Chaves. Não, eu proponho que o Sr. Schmidt comece a jogar sozinho.
Não é isso, sabes que os jogadores lá atrás até podiam fazer o pino e a roda, porque aquilo ia resultar muito bem. Não estavam lá os jogadores do Chaves.
Exatamente. Portanto, mas isto, esta...
Vi muitas situações, o Chaves defendia com a linha de 4, depois punha 5 homens no meio, portanto 3 homens no meio muito juntos, e os dois alas fechavam muito, portanto tiravam o espaço todo, estavam as linhas bem compactas,
nada, não,
e depois tinha um homem na frente. E o Benfica muito pouca largura, certo. Muito pouca mobilidade, sempre a darem-se à marcação, nunca procurar espaço entre linhas para conseguir romper e para conseguir fazer os desequilíbrios, e é sempre à volta daquilo, quer dizer, e anda para o lado, e anda para o lado, e anda para a frente, e anda para trás, e anda para o lado.
Estou muito desiludido com o Moreno, porque aquilo também não é nada, aquilo não é jogar à bola, aquilo não é nada. Mas treinador, podes dizer, eu ia lá e fazia exatamente a mesma coisa. Por isso é que estou em último lugar. Aquilo não é nada.
Fazia, se não fazia.
Ficar fechado na grande área de 90 minutos também não é nada.
Aqui a questão é: tu estás a liderar uma equipa que precisa de pontos como pão para a boca. Ok? Tanta vez criticaste aqui como é que um treinador quer jogar olhos nos olhos com estas equipas grandes, depois leva 5 ou 6.
Mas tu estás a pôr extremos, estás a pôr cima e baixo na mesma direção.
Não.
Ah, é um intermédio.
Tu já disseste isso, não é?
Já.
Pronto. Mas a outra equipa também faz o que a outra que está em campo deixa fazer. E se... eu acho que é inquestionável a diferença de valores entre o Chaves e o Benfica, neste caso, por exemplo. Acho que é inquestionável, acho que ninguém pode pôr aqui em causa. Já não vou falar só relativamente ao Benfica, vou falar relativamente a todas as outras equipas. E por alguma razão é que é a equipa mais batida do campeonato, é a equipa que menos golos marca, tudo isso. Chegas a um ponto deste, que é, eu tenho que fazer pontos, seja pelo que, seja de que maneira for, eu preciso de pontos. É o que o Chaves precisa de pontos.
Sim.
O tempo vai passando. Se o pequeno genial não dá aquela, achas que o Benfica, tu vias o Benfica que marcava a qualquer, podia marcar a qualquer momento, tu estavas a sentir isso.
Só se houvesse mais um penaltizinho.
É que muitas vezes, quem está no banco a conduzir a equipa, tem uma percepção do jogo, aquilo que o jogo lhe vai dizendo. E eu a ver pela televisão, a sensação que eu tinha era, o Benfica pode estar aqui a noite toda, não vai fazer um golo a estes gajos. E provavelmente foi aquilo que ele sentiu. E depois começam os primeiros assobios, depois começam os passos a falhar, e depois tens três penaltis que são falhados. Tu achas o quê? Vou fechar aqui a minha casinha, pá, num lance de bola parada, num contra-ataque, vou tentar a minha sorte. Não,
ele fechou desde o primeiro minuto, pá.
Ele fechou o hipótese que ele tem de pontuar.
Ele fechou desde o primeiro minuto, pá.
Foi a estratégia que caiu. A estratégia dele caiu por um lance de bola parada. Só. Ponto.
Sim. Sabes que fiquei com a sensação que neste tipo de jogos o Marcos Leonardo se calhar é a melhor ponta de lança para jogar com equipas mais fechadas.
Neste
tipo. Pareceu-me um tipo mais virado para a baliza.
Para mim
mais agressivo.
É melhor do que qualquer um dos que lá estão. De longe, para mim, de longe, tem muito mais qualidades para o jogo ofensivo do Benfica do que qualquer um dos outros.
Pronto. Mas em relação ao Benfica, este jogo acho que não há muito mais para dizer. É batendo o ceguinho e, portanto...
Achas que é penalti aquilo do Di Maria?
Não.
Também acho que não.
Eu acho que é uma vergonha aqui.
Eu acho que nota-se perfeito. Imagina, eu quando vejo a falta que é marcada, depois há a primeira repetição, eu olho que isto é na linha. Mas à segunda repetição, vê-se que é uma simulação. Para mim não é penalti, não há vergonha nenhuma de dizer isto. E fico contente que o Benfica não tenha ganho com aquele penalti, porque, e a pesar na consciência. Não é penalti em lado nenhum. E faz-me confusão. Como é que no momento, se o árbitro vai intervir...
Sobre o Bá é penalti e não há dúvida.
E tem uma televisão.
Sim, sim.
E tem uma televisão. Sim, e anteriormente a isso há um lance que podia ter sido ali discutido. Mas se é uma televisão e o gajo diz, olha, atenção que a falta, afinal, é dentro da área. Se os gajos estão a ver esta merda, como é que não veem que nesse momento em que percebem que o pé está na linha da área, também ninguém lhe toca? Epá, é que não podem dizer que este é penalti e que depois o do Francisco Conceição não é. Epá, para mim, nenhum dos dois é penalti. Fato é que aquela percepção que eu acabo por ficar é que não houve tomates, digamos assim, do VAR de chegar ali e reverter aquela situação, porque estava 0-0, estava o ambiente a ficar tenso, era mais um penalti.
Espera, mas o árbitro não marcou o penalti.
Não, o árbitro marca a falta e o VAR depois chama a atenção de que a falta é dentro da área.
Então podia não ter revertido, não é?
O que o VAR tem que fazer, eu não sei as regras, por isso é que eu hoje queria ter aqui um árbitro, porque é o seguinte, ele só pode reverter quando é penalti.
Sim.
Mas ele chama a atenção ao árbitro que a falta que o árbitro marca não é
fora
mas é dentro.
Logo é penalti.
Será que pode intervir?
Não, mas ele não reverteu. Ele chamou o árbitro para ir ver o lance.
Não, o árbitro não foi ver o lance.
Foi.
O árbitro não vai ver esse lance.
Tenho certeza.
Absolutamente. Vai. O árbitro vai ver o lance da cotovelada, mas não vai ver esse lance. É.
Okay.
O árbitro está ali no meio campo e diz, após revisão do vídeo árbitro, a falta foi dentro da área, portanto, marcação de penalti. É o que ele disse, é uma revisão do vídeo árbitro, não foi ele que foi ver.
Pois. Eu acho que não é penalti também.
Olha, mas deixa-me só dizer aí mais uma situação em relação aos Chaves, do que estávamos a falar, que não podemos esquecer o contexto e o momento em que cada uma equipa vive no seu campeonato. E estás a falar uma equipa que está em último, epá, e tu por muito que tu queiras ter bola, por muito que tu queiras sair da casinha, tu não tens confiança para isso.
Tem qualidade, não.
Mas tu até podes ter qualidade, tens lá jogadores que têm qualidade.
Sim,
a questão é
a capacidade anímica da equipa está tudo...
Animicamente,
sim. Níveis de confiança estão a zero.
Está tudo em baixo. Claro. Tu não arriscas isto, ou seja, é jogar no seguro máximo.
Sem dúvida, sim, isso percebeu-se.
Temos.
Isso percebeu-se.
Ali 5 km ao lado, Estrela da Amadora Sporting. Gyökeres não marcou, acho que é a notícia.
Nesse dia deu para ver bola, felizmente, não é?
Achaste?
Porque, epá, era um jogo difícil para o Sporting e começa a perder, não te esqueças.
Sim, eu acho que o Sporting não joga assim tão bem.
Já está no... Mas o Sporting não vai à Amadora e joga bem e ganha e dá festival e não sei o quê. Ninguém faz isso.
Não, mas um bocado propositado, atenção. Repara, porque é que eles abriram de jogar bem a bola quando eles precisam de ganhar e assim tem um jogo...
Tu vês o Benfica, por exemplo, a começar a perder na Amadora e antes do intervalo ter o jogo virado? Epá, muito difícil.
Sim.
Pode acontecer, como é óbvio, mas é difícil. Acho que o Sporting... Lá está, como tem umas dinâmicas tão vincadas e a equipa sabe o que fazer em campo, pá, as coisas acontecem.
Inspira confiança.
Obviamente tu há dias que brilhas, há outros dias que não sai tão bem, pá, mas as coisas acontecem. Não é? Não é cada um a puxar por si e não sei o quê. E eu acho que o Sporting vê-se claramente que há dias que é mais transpiração do que inspiração. E se calhar no sábado foi isso que aconteceu.
Sim,
não é? Num jogo difícil, jogar na Reboleira é horrível. O Estrela precisa de pontos também, como pão para a boca. E começou a ganhar. Epá, mas o Sporting também teve a felicidade de marcar passado poucos minutos. E depois deu a volta e chegou ao intervalo já a ganhar. Pois a partir daí já era... E o Estrela até teve boas oportunidades, podia ter marcado mais golos. Pois, mas eu acho que é um resultado justo. O Sporting fez o que tinha a fazer. E há que dar o braço aqui a torcer, porque eu disse que o Sporting dificilmente não cobraria fisicamente. Pá, e a verdade é que eles a cabeça pesa muito nestas coisas, não é?
Sim, e apesar de não terem tido um Gyökeres, tiveram Paulinho que marcou e acima de tudo Trincão, que não dava nada por ele, mas está nesta ponta final, quando é mais preciso, está a aparecer com decisões pá, boas e
teve trabalho de treinador,
um talento incrível. Sim, teve um talento incrível. Há trabalho de treinador também quando decide pôr o Yulman no banco e a dar a mensagem que o jogo mais importante, afinal, claro, não era aquele, mas era o jogo com o Benfica.
O Daniel Bragança, que foi um dos melhores em campo, fez um jogaço,
mas acaba por ser um jogo que não tem grande história. Eu também senti que o resultado nunca teve em perigo para o Sporting. Achei que era um 2-1, ok, ali curto, mas pá, nunca senti que teve muito perigo para o lado do Sporting. Acho que uma vez mais o Sporting está realmente com um problema na baliza, porque aquele golo, tremendas responsabilidades do guarda-redes, porque se não tivesse sido isso, ele tem uma grande defesa antes do canto que dá golo, uma grande defesa, mas nota-se que não está confiante, não está confortável, e diria que para amanhã era importantíssimo, se o Benfica quiser passar, rematar vezes sem conta, porque o guarda-redes não está confiante. Pronto, basicamente é isto. Tentar chegar à baliza, já que não dá para chegar de uma maneira que dê para chegar.
Faz lá a equipa do Benfica para amanhã. É que tu achas que vai ser.
É que eu acho que
não
vai
ser. Não é que tu queres que seja, é que tu achas que vai ser.
Olha, vou dizer uma coisa. Estou aqui com algum receio de que o Benfica vai entrar sem ponta de lança.
Fone, acho que não. A minha dúvida é.
Algum receio que isto vai acontecer. Mas eu acho que vai ser.
Trubin. Bá.
Otamendi,
António Silva,
António Auschwitz, Florentino, João Neves, Neres, Di Maria, Rafa, Tengsted.
Okay. Eu em vez do Tengsted acho que é o Arthur Cabral, que acho que ele vai pôr o Arthur Cabral. E a minha dúvida, o resto acho que é tudo igual, a minha dúvida é só João no Mário. Neres, é no Neres, se joga o Morato na esquerda e joga o Auschwitz no lugar do Neres e o Neres vai para o banco.
Estás mesmo a falar a sério?
O que eu acho que ele pode fazer.
Tu também dizeres que o Rafa pode ir para a frente?
O que eu acho
pode acontecer.
E o que o Bruno Cáceres também pode acontecer.
O que eu acho que ele pode fazer, que é meter o Morato ali como lateral esquerdo e meter o Osnos mais à frente, no lugar do Neres. E jogar na mesma com o ponta de lança e com o Rafa.
Seria a primeira vez que o Osnos jogava...
Deixem-me só lembrar-vos que o Benfica tem que ganhar este jogo, ok?
Pois. Claro. Sim, o Benfica tem que ganhar este jogo não tem hipótese nenhuma.
Mas quando é que era no entrares qual... com o Morato lateral esquerdo ou entrares com o Rafa à ponta de lança, tendo em conta que tens que ganhar.
Mas qual era a novidade se isso acontecesse?
Não é novidade, eu sei, era só...
Eu não estou a dizer que era o melhor, eu estou a dizer que é uma dúvida que eu acho que ele pode ter.
Eu por acaso acho que ele vai jogar com o Neres e com o Di Maria e com o Arthur Cabral.
Eu também acho que sim. Com o Osnos a lateral esquerdo. Eu acho que sim. Mas se
ela às vezes sai dali. Ou é o Tengsted ou é o Marcos?
Não sei.
Ou é o
Sporting.
Ou é o Arthur. É um dos três.
Pois, pois não, não há outro.
Nenhum.
Não há outro.
Isto nunca sabe. O eu Sporting. Vou ter saudades de fazer estes exercícios.
Acho que ele teve uma frase, acho que ele teve uma frase na conferência de imprensa hoje de manhã que foi fantástica.
Não vi, deixei de ver, irrita-me.
Disse, mas porquê? São sempre coisas novas, meu.
Não vi, não vi.
É fantástico. Eu acho que ele disse que queria um ponta de lança e depois disse características que não há nenhum que tenha. Estás a ver? Vou meter um ponta de lança que seja, imagina, rápido. Bom finalizador, isto, aquilo, aquilo outro. E tu vais ver nenhum dos pontas de lança.
Tem aquilo tudo.
É o maior. Então, mas e digam-me lá o Sporting.
O Sporting.
Vossa opinião.
Está o guarda-redes.
Israel. Diomandé, Inácio.
E quatro.
E quatro. Nuno Santos à esquerda.
Acho que ele não pode meter o Santos Justo.
Acho que não.
Génia à direita, Nuno Santos Génia à esquerda.
Nuno Santos.
Yulman Morita.
Yulman Morita. E depois lá na frente, Trincão, Edwards e Gyökeres.
Yeah.
Não
se tivesse o Pedro Gonçalves, era o Pedro Gonçalves jogado do Edwards.
Achas que não joga o Paulinho?
Hã?
Não é o Paulinho então?
Pode jogar, mas não acredito que vá jogar já.
Acho que não.
Não?
Acho que o Paulinho vai para o banco.
Não jogar já?
Não jogar a titular já neste jogo. Mas em Alvalade pode jogar.
Jogou na Amadora.
Não, não, sim, mas eu digo já neste jogo porque
eu por acaso acho que ele mete o Paulinho.
É? E tira quem? O Edwards?
Não, o Edwards não jogou. Ele vai meter na frente. Os mesmos à frente.
O Gyökeres,
o Trincão e Paulinho.
E o Trincão. Então, no lugar do, não, em relação, tirou o Edwards
em relação ao que nós estávamos a dizer.
Sim.
Eu por acaso acho que ele não vai meter o Edwards de início.
Não?
Acho eu, é um feeling.
Eu acho que o que vai acontecer.
Eu acho que ele vai estar à espera. Joga o Morato, Edwards vai lá para dentro.
Olha, e deixa-me dizer-te uma coisa: não é lançar aqui a bomba, mas eu cheiro-me que o homem vai-se mesmo embora, meu.
Quem? O Ruben?
Cheira-me, mas um cheiro muito forte.
Epá, eu por acaso gostava. Ainda para mais para o Liverpool, eu gostava mesmo.
É, então fosse. Vamos dar numa
de tu gostavas porque querias que ele fosse embora?
Não, eu gostava porque.
Achas que ele tem qualidade para ir para fora?
Gosto muito dele como
olha, jogador vamos
e
dar
um clube como
vamos
o Liverpool.
Vamos dar numa de mais tabaco.
Gostava.
Vamos dar numa de mais tabaco.
Ah.
Mais tabaco?
Ah.
Estou em condições de afirmar que. Ruben Amorim já tem acordo com Liverpool. O Liverpool.
Lá está.
Portanto, foi-se lá hoje num hotel não sei o que mais. Não faço ideia. Acho que vai. Tenho quase a certeza que vai.
Eu gostava que fosse.
Agora vamos ver se apanha o Liverpool campeão ou não, porque aí faz toda a diferença.
Eu gostava que fosse. Gostava mesmo que fosse.
Yeah.
O Liverpool é um.
E sai o Jack para o Sporting, não achas?
Ver um português.
Sai o Jack para o Sporting.
Ver um português. Porquê?
Vocês lembram-se de algum treinador a sair por 20 milhões?
Não, está bem, mas também perde muita coisa. Não,
o Vilas Boas saiu por quanto? 15, não foi?
É. Acho que 20 milhões não existe. E depois tem aqui capacidade financeira para se respirar a série.
Sim.
Vamos ver, agora é que é para ver se o Sporting, a estrutura, como dizia o nosso convidado,
o Euro Milhões, não é pelos 20 milhões do Amorim.
Vai ganhar.
Eu acho que é mais é pelo Diamante.
Eu acho que tem. Eu não estou tão certo disso. Hein?
Tem agora a palavra, caso o Ruben saia, do Dr. Varandas, ir buscar um treinador, e eu acho que vai conseguir ir buscar, porque tem ao seu lado. Há muito mérito do Amorim em si, mas acho que também deve haver muita competência do Viana. Portanto, acredito que venha um treinador daqueles fortes para o Sporting. Agora que tenha capacitado daquela cultura e daquilo que ele conseguiu impor. O Ruben arrisca-se a ser campeão no Sporting duas vezes. Eu não sei se algum treinador do Sporting teve isto. Campeão duas vezes.
Duas vezes que significa 50%.
Nos últimos não sei quantos anos.
50% dos anos, das temporadas que está.
Se calhar houve, atenção.
Sim.
Eu é que acho que não. Não me lembro. Se foi há muito tempo.
Pelo menos nos últimos 20 anos, não.
Não.
De certeza.
Em 30.
Em 30 anos,
que é espetacular. E atenção que ele está a ser campeão este ano é contra um Benfica recheado de estrelas. Pode ter muita debilidade, o treinador muita culpa, etc. Mas...
Sim, não se pode tirar mérito.
Yeah. O que é que eu acho que vai acontecer amanhã? Acho que amanhã vai acontecer uma coisa muito engraçada, que é o Benfica pode ganhar ao Sporting, porque é um jogo a eliminar, e acredito que num jogo a eliminar as individualidades podem fazer toda a diferença.
E mesmo não seja a eliminar, visto na luz...
Sim,
é um jogo. Quem tem a opinião que o Sporting, o Benfica foi superior.
Sim, mas tu me disseres assim, ah, então, mas se é por aí, porquê que o Sporting não é campeão? Porquê que o Sporting é campeão? Porque se calhar numa prova longa de maratona
foi superior,
o coletivo não é? É superior, não é?
Temos pessoas amigas que acham e defendem que o Benfica foi superior na luz. no jogo ganhou 2-1.
Jamais.
Bem, sabes disso?
Isso é utopia, jamais.
Bem, mas porra, então.
Eu sei, porra. Ah, não. Sim, mas é, eu não mas concordo. Não,
eu também acho que não.
Nada.
E além do mais, independentemente, até podia ser, mas aquele resultado, quando estás a perder em casa, aos 91, aos 92, a partir do momento que ganhas, foi uma coisa que caiu do céu, mesmo que tivesse conhecido o jogo todo.
Sim.
Não é?
Não. Uma coisa é, se tu estás por cima ao jogo todo, a insistir, e depois cai-te a vitória nos últimos minutos, aí tudo bem, procuraste e tu achavas... Alguém naquele estádio ou em casa sonhava sequer que o Benfica ia empatar?
Não,
empatar. Esquece. Aos 90
Sim,
minutos.
Certeza que não.
Empatar, porque o Benfica marca o primeiro golo aos...
91 ou 92.
Aos 90 minutos... Alguém achava que o Benfica ia empatar?
Mas sabes que eu acho que é aí que o Benfica...
Menos ganhar.
É aí que o Benfica amanhã pode tirar alguma vantagem, que é a jogar em casa perante os seus adeptos. Os adeptos realmente, se começarem a acreditar, dão uma força tremenda
à equipa.
Benfica
não entusiasma, pá. O Benfica não entusiasma.
Sim, mas ali nestes jogos às vezes a coisa...
Vai, mas ouve, mas eu acho que o Ruben vai montar a equipa de uma maneira... Sim, vai
já perdeu com o Benfica. O Ruben já perdeu com o Benfica também.
Sim.
Isso já perdeu?
Acontece.
Ah, sim, claro. Isso não estou a dizer que não pode perder, atenção. O que eu acho é que vejo muito difícil que isso possa acontecer amanhã. E no sábado.
Não, o que eu sei é quantos jogadores do Benfica tiveram de folga, eles tiveram a preparar o Benfica. Portanto, logo
eu
aí.
Já ouvi dizer que sim.
Logo aí, mais um dia eles têm de trabalho. Por opção técnica. Portanto, logo vemos já amanhã se isso vai se traduzir em alguma coisa ou não.
Não há uma apostazinha, não, para este caso. Estou aqui. Eu já paguei o que tinha.
É verdade. O quê?
Eu já paguei o que tinha a pagar.
Nada, não pagaste.
Não, desculpa. Ele não foi, ele desapareceu.
Não
pagaste. Baldoça, então, mas o que é que és que eu faço?
Não pagaste.
Olha, mas estava bom. Estava muito bom.
Estava bom, não estava? E sobrou comida à brava, que era a contar com ele.
Sim.
O que eu acho... Não dá para ter uma previsão daquelas, não, o Benfica vai perder ou o Benfica vai ganhar, porque nestes jogos o Benfica é...
Claro, é óbvio.
É taça.
Se aquelas unidades todas engatilham daquela forma... O Benfica pode perfeitamente ultrapassar o Sporting.
Se te lembrares, a minha memória é miserável, mas diz-me 5 jogos que o Benfica tenha enchido as medidas esta época.
Não, ainda nenhum.
5 jogos não tem.
Assim, jogado mesmo para a grande...
Isso não é deprimente.
5 jogos não tem.
Agora, o que eu acho é que...
Teres a tua equipa com o maior investimento provavelmente da história.
Claro.
Eu vou-te dizer aqui uma coisa, se calhar vai ser controverso. Se calhar um dos jogos que se poderia enquadrar nesses 5 jogos... Eu vou-te dizer um que vai toda a gente cair-me em cima. O Benfica nem ganhou. Ficou 0-0, foi contra o Farense.
Sim, eu vi esse jogo.
O Benfica criou...
Sim.
Faltou o golo.
Sim.
É daqueles jogos que é futebol. Olha,
é
não,
dos copos.
Não entrou, mas tu viste dinâmica no Benfica, viste os jogadores a correr atrás do resultado, do princípio ao fim... E no final não
calhou. O que eu sinto, cada vez que vejo jogos do Benfica, é que questiono-me sempre, pá, mas se é para jogar isto, é preciso investir tanto dinheiro? Não é? E essa é que deve ser a questão de quem dirige o Benfica, deve ponderar e dizer assim, pá, porque é que eu meti tanto dinheiro e isto não desenvolve, não é?
Mas há mais equipas além do Benfica.
Sim, ainda bem.
Deixem-me que vos diga que vi o jogo do Famalicão, estou a gostar muito de ver aquilo como o Famalicão está,
pelo gol,
menos aquilo que está a fazer. O Cádiz, cuidado.
Belo gol do Cádiz.
Fico contente com aquilo que está a ser a afirmação do Jota, portanto, depois de ir à seleção pela primeira vez,
grande gol também.
Faz um grande gol de cabeça também pelo Vitória.
Ali é o jogo,
um
jogo mais 10,
um derby.
Sem faltar ao respeito ao resto da equipa, que está a fazer uma grande época, mas ele de facto é a cereja no topo do bolo.
Agora, para falar, temos que perguntar o que é que foi aquilo ao Casa Pia, com 3 treinadores, o que é que vocês estão a fazer à vossa vida, onde é que andavam estes miúdos, que golo, que 2 golos.
Dois golos. Os primeiros 2.
Houve,
que espetáculo.
Não sei, não tens a noção.
Que espetáculo.
O Filipe Cardoso não jogava, ok? Era suplente do Clayton, que foi em janeiro para o Brasil. O Casa Pina tem outro ponta de lança, que é o Fernando Andrade, que jogou no Porto. E este Filipe Cardoso sentou-o. E portanto, ontem acho que mostrou um bocadinho do que ele é capaz de fazer. Aquele gol de ponta de bicicleta é fabuloso, não é?
É que aquele gol não é só vamos dar aqui um triciclo, não. O gajo tira a bola por cima do...
Eu acho que isso também se calhar não foi propositado. Essa parte de defesa...
Saiu tudo bem.
Mas que saiu perfeito foi. Mas atenção também o golo do Neto. O primeiro golo é um grande golo.
O primeiro golo é uma sarda lá para dentro.
É um grande golo.
Vai lá buscar ela. E o Vizela começa aqui a dizer adeus, não é? Começa a ficar numa posição muito complicada.
Acho já disse, já é muito difícil.
E não sei se este treinador se aguenta até ao final.
Pá, que já disse, não sei se já disse.
Achas que não?
Neste momento está tá o Chaves em último, né? Com 20, não, com 19 pontos.
É que o Portimonense, isto não corre bem, isto também começa uma derrota e uma vitória, e o Vizela passa ali para
terceiro lugar. O playoff, o Vizela está a 2 pontos do Portimonense. O Portimonense também
joga,
está
joga hoje com o Braga em casa.
Ainda pode, o Vizela ainda pode acreditar que isto vai acontecer. É verdade, o Braga vai ficar sem treinador. Ao que parece, está tudo acordado para ir para o Botafogo. Mas nós já tínhamos avisado aqui, portanto, malta, caguem nas televisões. Já tínhamos avisado aqui que o Daniel era o gajo para ir para o Braga, e pelos vistos.
Pô, tens a noção que o Daniel Sousa, quando vai para o Arouca, estava em último.
Yeah.
Atenção, vamos ver se. Quer dizer, não pode, não pode ser só sorte, porque ele já fez bom trabalho onde estava antes. Mas há que tirar o mérito, não é? Sim. Há que tirar o mérito, há que lhe dar mérito. Há que lhe dar mérito porque. Epá, tentado. Este fim de semana ganharam 2-1, não foi?
Foi, ele deixou o Arouca. Foi 2-1.
Foi 2-1 à frente, não foi?
Sim, sim, Cris Gonzalez e não sei se foi Múrica também. Mas o gajo deixou o Arouca numa posição em que, se ele agora sair, o meu trabalho está feito.
Sim, não, já assegurou a manutenção.
Chegou ali, quantos meses, está feito.
O Daniel Sousa, o Arouca, já assumiu. Já,
sim, já tem 37 pontos, baixo de 32 para aí.
Sim, sim, sim.
Portanto, agora a partida ali, tá vai ser ali naqueles lugares para o playoff e ali para a descida vai ser complicado. Acho que o Chaves já tem a cruz em cima. O Chaves acho que já tem a cruz em cima. Agora ali entre o Vizela e ali o Gil Vicente, não sei. A coisa não está.
Está tudo muito perto.
Yeah. Mas exatamente 2-1. Olha, aqui na segunda liga, não sei se houve alguma coisa a chamar-vos a atenção.
Então não houve. Basta veres, o Aves perdeu em casa com o rival direto.
Ou seja, ficou lá em
Santa
cima.
Clara, basicamente, se
o Bolonenses deu 3, portanto outra surpresa.
O Jorge Costa também se...
Eu não vi nada. Não vi nada.
Passos Ferreira e Bolonenses lá ganharam. O Leiria estava a ganhar, sofreu um empate Nacional, portanto deixou ali as contas com o Marítimo. Bastante animadas também.
Mas o Marítimo também empatou.
Yeah.
Sim.
Se o Marítimo tem ganho, tinha aproveitado ali a.
Sim.
É, portanto, temos o Santa Clara, é Santa Clara e a AVS. Não parece que vá mudar. Não parece que seja isto que vá mudar. Depois, não sei.
Santa Clara, AVS e depois vai
depois ser. Depois é as equipas da Madeira, acho.
Vai ser entre Nacional e
o Marítimo. O tom dela já não chega lá.
Não. Vai ser entre Nacional e o Marítimo. Sim, ir ao playoff.
Mas estou muito entusiasmado para ver o AVS, o que é que vai fazer na primeira liga. Já começa a ser, já está um bocado a subida anunciada, não é? Mas o que é que vai ser, o que é que vai ser dele? Onde é que vão jogar? Será que para a primeira liga podem jogar no estádio deles? Por acaso tenho essa noção.
Penso que sim, fizeram investimentos em tudo a pensar nisso. E vão ter que reforçar a equipa, assim como certamente o Santa Clara, não é?
Sim.
Mas
há investimento para isso, não é? Parece-me a mim.
A ideia que eu tenho é que há capacidade de investimento. Dessas quatro primeiras equipas da segunda liga têm capacidade para investir para a primeira. Pá, aqui também destacar o Passos de Ferreira, que foi uma equipa que estava com grandes problemas financeiros.
E a determinada altura estava cá em baixo.
Esteve ali na corda bamba e vem a subir. Atenção que o Torriense tem menos um jogo, vai jogar hoje com o Mafra às 18. Pode passar, não é? Mas de qualquer forma é bastante digno aquele sexto lugar agora.
Acho que o Belenenses também tem o vaticínio dele.
Belenenses e o Lanque Vilaverdense.
Sim, o Lanque.
Parece que vamos dar muito aí. O Lanque já está. O
Belenenses também acho que não vai. Não estou a vê-lo assim.
E estamos quase a entrar na fase decisiva da Liga 3 para ver quem é que sobe.
Bem, este fim de semana não acompanhei nada.
Vê-se agora no próximo a gente. Traz no próximo? Okay. Sim, ainda faltam dois jogos. Mafra Torriense, Benfica B, Académico Viseu. Vamos ver como é que vai ser.
Até mas pronto. Resultados para amanhã.
Querem mandarem uma aposta de pescada? Eu acho que o Benfica ganha 1-0 e depois vai a penaltis.
E ganha nos penaltis ou perde?
Isso é outra aposta.
Epá. Ganha nos penaltis, claro. É. Não vou estar aqui a dizer o contrário.
Sim, então, ainda agora visto que o Benfica a marcar penaltis é uma máquina.
O maior.
Ganha nos penaltis. 2-1 para o Benfica amanhã.
2-1 para o Benfica. E tu?
2-1 Sporting.
Aquele Xanonix. Um igual.
Vocês acham que o Sporting vai abordar o jogo para matar ou vai se lembrar que tem um jogo no sábado?
Não.
Não.
Eu acho que não se vai lembrar.
Não lembrar nada.
Nem o Benfica nem o Sporting se vão lembrar.
O Benfica não, de certeza, porque o Benfica é vida ou morte ali para a taça, não é?
Lá está, mas é que jogos de vida ou morte do Benfica faz muita confusão. O que é isso, mano? Aquilo é um caos, não mas, parece...
Mas na prática são dois jogos de vida ou morte.
São, vai decidir tudo. O Ruben disse isso, inclusive.
Agora, final, este jogo vai decidir a presença na final.
Certo.
Este jogo, e no jogo do campeonato, pode ser de morte para o Benfica.
Sim. Pode, claro. Eu acho que resolve.
Ou seja, se houver o empate, a coisa mantém. Se o Benfica ganhar, a coisa mantém. Mas se o Sporting ganha.
O Sporting vai ao Dragão, não é? O Benfica recebe o Braga. Assim
mas não vejo este Porto a ganhar ao Sporting. Não vejo este Porto a parar ao Sporting.
É sempre,
não sei, mas não sempre
vocês acham, mas também não vi este Porto a dar. O Porto que vi, como é que deu 5 ao Benfica? Portanto, enfim. A equipa que ganhar amanhã parte em vantagem para sábado, como alguns estão aí a comentar, ou até acham isso, ou acham que cada jogo é um jogo?
Não, eu acho que entra em campo com vantagem anímica.
Mas eu acho que sim. Eu acho.
Entra em campo, mas depois aquilo, não achas?
Claro.
Acho que entras com uma confiança extra, não há volta a dar, não é?
E quem é que está mais pressionado? O Sporting, que foi Onyx uma época do caralho, andámos aqui para a frente e para trás, e tal,
mais
agora temos Benfica, este jogo não, e não podemos
fazer mais fichas em jogo.
Ou Benfica?
Benfica.
Tem mais fichas em jogo?
Benfica. Até porque o Benfica parte atrás, tanto para este jogo, que tem que correr atrás do prejuízo, como no jogo do
sim,
campeonato.
Sim, o Benfica não pode
estar
na expectativa. O Benfica não pode estar na expectativa.
O Benfica vai ter que assumir.
Eu acho que vai ser um jogo diferente daquilo que tem sido. Acho que o Benfica vai ter vai apresentar muito mais qualidade individualmente. Eles parecem-me que são jogos em que ficam mais inspirados. Parece-me que um Di Maria, por exemplo, um João Neves, um Neres, adoram estes jogos. Portanto, acho que aquilo vai ser ao de cima, mas
estes
depois do outro lado.
Estes jogos é tipo o do Benfica Porto também.
Opa, sim, na Luz.
Okay, só para enquadrar.
Mas o Benfica ganhou. Na Luz ganhou. Portanto, enfim.
Sim, o Di Maria é aquele jogador que nos jogos importantes normalmente aparece.
E é jogo para haver expulsão. Se o Sporting tiver um expulso logo, o jogo tem uma coisa. O Benfica, se tiver logo um expulso também. Porque é jogo para isso, é jogo para parar um gajo. Porque é uma final, né? Está para ir marcar, leva uma barridela, já foi. É jogo típico disso. Portanto, vamos ver. Estou curioso.
Olha, eu gostei muito do jogo do miúdo. Bem, também foi o jogo que foi. Mas do Tomás
Araújo.
Tomás Araújo.
Também gostei muito. Também gostei muito.
Olha, vocês em Inglaterra viram alguma coisa, não?
Eu vi que o Liverpool ganhou, está em primeiro.
Eu adorava que o Liverpool ganhasse o campeonato. O Klopp sair em altas era.
Yeah, era uma história de amor brilhante. Pá, eu vi que
viste o City com o Arsenal?
Não. City com o Arsenal, viu?
Mas vi o Newcastle.
Teve alturas, tinha 11 gajos dentro da área, mano. Incrível.
E o Newcastle? É às chaves. E o Newcastle?
É às chaves. Pá, é humildade, meu. É saberes que tem.
E o Chelsea?
Tens um City.
Ganhar 2-0.
Não vi.
Pá, e o Chaves?
Perdeu?
O Newcastle foi fantástico também. Um jogo de outro mundo.
Quem?
O Newcastle.
Não vi.
Foi inacreditável. Uma reviravolta épica. Olha ali o Alex, só diz que sim.
Foi
bom, não foi? Incrível. Epá, e o fenómeno do Bruno vai para 3 jogos seguidos a marcar também lá no Brasil.
O Hendrick.
Ninguém para o Hendrick.
É para sentir em falta dele.
Na
no anterior, agora perderam.
Agora perderam 1-0.
Yeah.
E a culpa é do Abel, não é?
E já toda a gente está a criticar o Abel.
Lindo. Sim.
Olha, Abel.
Come to me.
Eu adorava.
Não.
Eu adorava que o gajo dissesse: pá, meus amigos, assim, vão dar um.
Eu adorava.
Agora mamei aqui, arranjem um gajo que vos dê mais do que eu vos dei, meus.
Eu adorava. Eu adorava que aqueles adeptos apanhassem o Roger Smith na equipa deles.
Se calhar lá dava certo. Deu certo no Benfica durante um ano. Durante meio ano, pá.
Houve o homem, quer dizer. Quarto ano seguido a ir à final do Paulistão, à final. Ganhou sempre. Perdeu agora 1-0. Agora vai jogar em casa, muito provavelmente. É capaz de carimbar mais um título do
Paulistão. É porque
Paulistão.
É duas mãos.
É.
Lá ainda
é
por cima, quer dizer, o gajo perde 1-0 fora.
Perde 1-0 fora. tudo é chamá-lo, vai para a tua terra, estás aqui a enterrar isto, estás não sei o quê. É surreal, estás, houve uma coisa impressionante, mas toda a gente, os comentadores de afetos ao Palmeiras, os adeptos, tudo. Porque acho que ele, dizem que ele está a ser teimoso em relação a um ou dois jogadores, que não devia ter posto e tal. Não? E agora só preciso, chega agora no, na segunda mão.
Espeta
3 ou 4.
Esquece.
É impressionante.
Isso aí, de facto.
O futebol é lindo mesmo.
O futebol, e ali especialmente, é que tens crédito zero. O teu crédito é zero.
Está sempre vencido. O teu crédito está sempre vencido.
Todas as semanas tens que fazer o teu trabalho. É. Não tens crédito nenhum, é zero.
O teu crédito está sempre vencido ali.
Bem, está feitinho?
Eu acho que sim.
Estamos aí.
Então, como é que é? Quarta-feira vimos cá? Bater umas bolas?
E, pá, é assim, se não apareceres, avisa.
Deixa lá ver como é que isto corre.
Venha eu e o Bruno só, meu.
Não,
para perguntar a malta. Fazer se a malta quiser, a gente vem.
Olha, eu vou-te fazer uma coisa.
Assim, olha, pergunta lá se no quarta-feira fazer tipo. Não há forma de fazer tipo em direto, uma coisa assim qualquer.
Não, é, dá, mas é mais complicado. Depois não vai com qualidade.
É mais complicado, mas isso, a complicação fica para ti.
Nós damos primazia à qualidade, não é?
Epá, eu acho que. Eu
prometo uma coisa.
Pode
eu,
ficar combinado.
Se o Benfica perder, eu vou-te trazer um pote de Alibut.
Um abraço.
Estás sentadinho confortável.
Até à próxima. Foi bom estar aqui convosco mais um bocadito. Portanto, estamos aí amanhã, não, quarta-feira.
E foi o quê? Morinha à Benfica?
Seja o que Deus quiser.
Morinha à Benfica.
Está feito. Mas quarta-feira é meia-horinha. Quarta-feira é só sobre um jogo.
Depende.
Vamos ver.
É, vai ser mais o mesmo.
Agora só ver três penaltis, quatro penaltis.
Agora quer ver quarta-feira, se quer estar uma hora ou se quer estar cinco minutos. É pá, pronto, ó, ficou um zero.
Posso estar duas horas. É verdade. Pá, eu acho que nós devíamos também trabalhar. Tivemos aqui muitos pedidos para trazer alguém que esteve ligado ao Sporting, portanto trabalhem lá nisso, já que me trouxeram o Arthur, tragam lá alguém que esteve ligado ao Sporting.
Também é preciso também desmistificar isso.
Sim, isso
é preciso desmistificar, porque dá a sensação que nós não queremos trazer alguém do Porto ou do Sporting. Ou que nós não queremos ou que não conseguimos, o que é estúpido.
Tivemos o Costinha que até é dois. Simples, que até é dos dois.
Exato. Simplesmente, e isso é preciso deixar claro, simplesmente. Nem toda a gente tem a capacidade de vir aqui. Isto não é para quem quer.
Não é fácil às vezes chegar, mesmo seja Benfica, Porto, Sporting, não é fácil. As pessoas às vezes têm agenda, nós também não somos profissionais, também temos a nossa agenda e às vezes é difícil conjugar
umas coisas. Mas a malta é exigente, não é? Temos crédito zero, meu. Nós aqui também temos crédito zero.
Não, mas não é verdade que seja só. Já passaram aqui muitos.
Sim, lá está.
Mas os convidados que não são afetos.
Nós temos crédito zero.
Não, mas imagina, se fizesse as contas todas, há comunidades que não são afetos ao Benfica. Mas publicamente afetuosos ao Sporting ou ao Porto, realmente há poucos. Até agora não conseguimos ainda trazer, mas estamos a trabalhar nisso. Tens o Costinha, tens o Hugo Machado e mais nenhum que tenha uma ligação afetuosa assumida a um Porto e Sporting. Portanto, não percebo os comentários e acho que trabalhamos para isso. Agora, não vamos deixar também de
mas
trazer quem
são,
quer que
são
seja.
São gentes, nem são de um,
sim,
nem
sim,
são,
sim,
nem
sim,
são
sim,
de outro.
Sim, sim. Mas claro que é mais fácil
tentasse extrair algo positivo da conversa e que não se focassem se o gajo é do Benfica ou do Sporting.
Mas
ou
acho que
as conversas nunca foram no sentido faccioso, acho eu.
Acho que é uma vitória, essa pergunta para mim eu vejo como uma vitória, porque temos muitas pessoas de outros clubes a ouvir e querem efetivamente ouvir ex-jogadores ou ex-presidentes ou ex-atletas ou
ex-funcionários
de outros clubes. Portanto, é positivo isso, acho que é um elogio, porque é sinal que, porque se fosse só benfiquistas a ouvir isto, sim, ninguém queria ouvir os outros. Portanto, é bom até haver isso e estamos a trabalhar nisso. É preciso calma. É preciso calma. Está bem? Está bem, menino?
Sim, senhor.
Até amanhã?
Está feito.
Até amanhã,
até quarta-feira.
E boa sorte. Bom dia.
E boa sorte.
E boa sorte.